clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Acabou, é campeão!
Penta!
Vai, New England Patriots! Eterno, inesquecível, espetacular! A maior virada da história do Super Bowl está concretizada!
Começamos o podcast Patriotas, o podcast campeão mais uma vez, gente. Pelo amor de Deus, a gente é muito sortudo, hein? Segundo ano, estamos chegando no segundo ano de Patriotas e é o segundo podcast que a gente já faz de campeão. Não é pra qualquer um, é torcer pros peitos é fácil, hein, Cid?
Cara, é muito fácil, é um privilégio acompanhar essa equipe. Campeão, segundo ano em três temporadas, aliás, segundo título em três temporadas, num jogo inesquecível, histórico. Até agora acho que eu não me recuperei da emoção desse jogo.
É realmente uma honra poder acompanhar tão de perto esse New England Patriots, que enche a gente de emoção, e que Super Bowl foi esse? Foi realmente muito lindo e a gente parece que a ficha ainda não caiu.
A gente tá com o Gabriel aqui também, a gente quis trazer toda a equipe aí. Fala, Gabriel, beleza?
Tudo certo, galera. Pá, sofrido, né, Felipe? Fui dormir, era 6 da manhã.
A gente quis trazer toda a equipe aqui hoje porque é Super Bowl, então estamos os quatro aqui pra conversar de Super Bowl 51, que eu até agora não sei o que a gente vai falar, sinceramente. Aproveito para começar aqui já dando um recado para quem está ouvindo. Normalmente, né, Sidney, a gente principalmente eu, vocês que são que mais próximos de mim sabem o quanto eu sou maluco por número, mas dessa vez a gente não vai fazer um podcast trazendo 1 milhão de números, 1 milhão de estatísticas, porque nem os números foram importantes no jogo, né, cara? A garra, a emoção foi muito mais importante para esses caras vencer o jogo, e é isso que a gente quis fazer aqui, é isso que a gente quer fazer com esse programa.
É, exatamente. Esse jogo tá mais para um roteiro de filme do que para uma partida de futebol americano normal, né? Não dá para analisar o que aconteceu ontem olhando para números só, tem que sentir um pouco também, tem que deixar essa parte de histórica falar por ela mesma, assim, independente dos números.
Inclusive, a gente veio aqui, a gente tá gravando na segunda-feira já, no dia depois do jogo. Inclusive, a gente falou várias vezes ontem aí por causa do jogo e é por causa disso. Mas a gente quis vir gravar um dia mais cedo do que normalmente a gente faz pra aproveitar essa emoção, tá? Com o jogo fresco na cabeça ainda. Domingo a gente completa, domingo dia 12 de fevereiro, a gente completa 2 anos de Patriota, gente. Não parece. Do mesmo jeito que foi muito rápido, Sidney, nós dois que começamos essa história toda, foi muito rápido, 2 anos. Mas aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo que parece que foi 5, né?
Foram 2 anos muito intensos, né? Porque a gente foi obrigado a dedicar muito tempo para falar de coisas que não eram o que a gente queria falar, né? Coisas extra-campo, problemas que só trouxeram mais problemas para New England. A gente queria focar sempre no que a gente faz recentemente, que é jogo, é Patriots, é informação. E a gente tinha aqui que ficar tentando entender como é que funcionava o sistema jurídico americano, o que era uma denúncia lá, o que era uma ação. Então, coisas chatas mas a gente foi obrigado a falar, né? E realmente, foram bem intensos esses 2 anos, mas concordo com você, parece que foi ontem que a gente começou.
Bom, a gente só tem que agradecer todo mundo que ouve a gente, que lê, que dá o like, que compartilha, que tá sempre... É incrível, né, Arthur? Você e Gabriel, que estão mais no Twitter ali, como a gente recebe elogio. Acho que não tem um dia que alguém não manda elogio pra gente, né, cara? Essa galera é muito legal a resposta que a gente tem da galera, né?
Sim, são essas respostas, são esses elogios, como você falou, que nos fazem crescer e querer continuar com esse projeto belíssimo, que é das informações diárias sobre o New England Patriots. Esse ano, como você falou, Felipe, foram muitas menções no Twitter, no Facebook, foi maravilhoso, assim, não dá pra expressar em palavras.
Música. Eu já vou entrar no jogo direto, depois a gente dá os recados no fim. A gente tem alguns recados aí de off-season pra dar, então fiquem até o final pra vocês ouvirem. Tem bastante coisa interessante aí pra gente falar do projeto em si. Mas eu quero entrar no jogo já de uma vez, porque, como eu falei ali, foi um mix de emoção esse jogo, gente. É inacreditável. Eu fazia tempo que eu não sentia tanta emoção diferente em 3 horas da minha vida, né? A gente começou, eu pelo menos comecei bem confiante. O ataque não começou incrível, a defesa tomou aquela corrida já no começo, mas tava jogando bem, eu tava bem confiante pro jogo. E aí começou a prova de o quão torcedor dos Patriots você é, né? Porque começou, tipo, bater, a gente foi descendo, e nada dava certo. Que absurdo, cara. Eu terminei o jogo assim, como eu vou dizer, extasiado, sabe? Eu tava cansado de tanta coisa que eu vivi em 3 horas ali.
Antes do jogo eu tava numa confiança absurda, daí daqui a pouco fiquei mais ou menos.
Eu acho que eu nunca tremi tanto vendo um jogo como eu tremi ontem, e olha que eu já vi um bocado de jogo emocionante aí. E foi uma montanha-russa, como você falou, porque como o começo era empolgante assim, era confiante, era de confiança. De repente a gente começou a errar, erro atrás de erro, e cavamos um buraco que praticamente não tinha como sair. Então eu acho que a gente chegou um determinado momento no auge do Atlanta e no pior momento dos Patriots que eu já estava conformado e pensando assim, não, vou assistir esse jogo até o final como um jogo, mas assim, vou parar de me envolver emocionalmente com ele.
Eu acho que todo mundo meio que parou de acreditar, né?
Pelo que a gente entendeu ali, pelo que eu vi das mensagens, teve bastante gente que foi dormir, que não assistiu o final do jogo, que desistiu e foi dormir. E eu vi, tipo, pessoas falando assim, se você não é torcedor, você não assistiu até o fim, tem que acreditar. Mas eu acho que não é o caso, né? Como você disse, foi tão feio que a gente viu nos 3 primeiros quartos ali que é normal não acreditar, né, cara? A lógica dizia pra gente que o jogo tava no fim, não tinha muito o que fazer. Ainda bem que eu lembro até um post que eu fiz do negócio. Eu não lembro agora do tema que era, mas eu terminei o post falando que deixa eu torcer. E os caras têm que acreditar, os caras têm que fazer até o fim, tipo, deixa eu ser torcedor. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eles deixaram a gente, não tem problema a gente desacreditar. Eles acreditaram, isso foi o que é importante, né?
Confesso a vocês que eu acreditava, e muito ainda, quando o jogo tinha ido pro intervalo, porque Bill Belichick costuma fazer seus ajustes e darem certo, mas só que ali na volta eu vi que o ataque não tava engrenando de novo. Aí quando os Falcons anotaram aquele 28-3, confesso que desceu uma lagriminha do meu olho, mas só que rapidamente o Donta Hightower conseguiu botar a gente de volta na partida.
Pra mim ali foi o ponto crucial também. Eu ainda tava em intervalo, beleza, Belichick arruma as coisas, vamos ver como vai voltar. Aí voltou, né, com a defesa bem, voltou, tipo, os caras atropelando o primeiro drive no terceiro quarto. Eu falei, aí, ó, é isso aí que tá acontecendo, até mandei mensagem pra vocês. Voltamos, temos um time. E aí vem o ataque, não consegue fazer nada de novo, e a gente toma o 28. Ali, pra mim, foi quase que a âncora me puxando até o fim. E ali foi, acho que, meu ponto mais baixo de desacreditar, assim. Como que foi pra vocês, assim, esse momento? Porque pra mim foi... porque, por exemplo, eu vou puxar aqui o Super Bowl 49, que a gente tava naquele negócio de troca de score, de cada hora um tá na frente, e não tava jogando tão mal, mas também não tava jogando tão bem. E aí foi aquele momento de explosão com o final ali, de 2 minutos ali, do passe que eles pegam, e aí o Butler interceptando. Então foi um ápice de explosão de emoção ali. Esse jogo foi diferente, né, Cidinho? A gente foi mastigando esse jogo, né, cara?
Porque o jogo do 49, ele meio que preparou você para um final dramático, né? Você esperava diante do que as duas equipes estavam fazendo. E eu acho que o ponto mais baixo do 49 foi aquela hora que eles colocaram 10 pontos de vantagem, e não pela diferença de pontos, mas por ser a defesa que era do Seattle, né? Ontem não foi um jogo que preparou você para um final espetacular. Foi um jogo que preparou você no intervalo para uma surra do Atlanta Falcons. Eu já estava pensando, no auge do fundo do meu poço, que eu só não queria perder de 43-8 como os Broncos perderam do Seattle. Que seja a menor diferença para ficar menos feio que aquilo. Porque nada dava certo, cara. Ninguém acertava nada. Ninguém no ataque funcionou. Mas, de repente, a gente começa a subir, os caras começam a sentir. E foi muito diferente do 49 e foi especial da mesma forma.
Falávamos bastante semana passada do que os dois times sabiam jogar na liderança muito bem, que fazia tempo que os times não jogavam na liderança. Vocês acham que isso foi um peso pela gente... Porque começou o quarto, como o Arthur soltou aquele post, continuou o fantasma, né, Arthur? Não marcamos no primeiro quarto. E aí eles pontuaram primeiro e foram jogar na liderança. Alguém acha que isso foi um fator, sim? Que isso pode ser algo que interfira no desenvolvimento do time, na forma de jogar?
Eu acho que sim. Tanto pelo motivo que você até fez um post sobre isso, do psicológico. E como o Atlanta Falcons já era um time acostumado a jogar liderança durante boa parte da temporada, os Patriots já se viam ali mais pressionados a conseguir diminuir essa vantagem do time de Atlanta e retomar a liderança logo, porque a gente também, desde a semana 12, a gente não jogava atrás, então foi uma situação meio nova pro time.
E só de curiosidade, a gente não liderou nenhum segundo nesse jogo, né? Porque a gente estava atrás todo o tempo, empatou, e como o touchdown da prorrogação acaba o jogo, não teve, tipo, depois, um segundo depois pra gente estar na frente. A hora que a gente virou, acabou o jogo. Então a gente não liderou nenhum segundo nesse jogo. Isso é muito interessante. Cid, o Arthur falou esse negócio psicológico aí. A gente também falou bastante esse ano. Foi bem interessante, porque mais uma vez, né, aconteceu o erro, aconteceu o fumble do Blount, e aí despencou tudo, né?
É impressionante, né? Você começou com essa teoria, no começo eu não comprei muito ela, mas o time insistiu em empurrar essa teoria goela abaixo na gente, porque é incrível, qualquer partida que a gente podia estar jogando bem como fosse, cometia um erro, desandava de uma forma...
E assim, que... não era nem só um, era tudo, né, cara? Despencava tudo, cara.
Ela sofria um fumble, aí no próximo retorno era outro fumble, aí depois uma interceptação, aí um drop, então assim, era incrível. Cometeu o primeiro erro, parecia que saía do trilho, e muitas vezes não causou derrota, mas algumas vezes causou. Então, é incrível, porque era um time que a gente sempre se acostumou com esse time dos Patriots, é muito focado, um time que não desiste e tudo. E, inclusive, eles mostraram isso no final, né? Teve até um pouco contraditório falar isso diante do que aconteceu no final. Mas até isso foi uma montanha-russa, porque no primeiro tempo a gente mostrou isso, que não teve cabeça para lidar com os erros. E no segundo tempo parece que trocou os nervos de todo mundo ali, todo mundo voltou com nervos de aço e nada mais abalava, e eles focaram e conseguiram.
Eu até falei com meu irmão sobre isso. Quando eu vi o Brady com a cabeça baixa depois do intervalo, até eu desacreditei, mas depois eu acho que o time inteiro veio um sentimento de, sei lá, de confiança e de vingança que...
Então, mas é isso que mesmo que eu quero falar, porque o erro foi importante pra gente, porque mudou toda a nossa forma de jogar, mudou todo o nosso psicológico, e foi importante pro Falcons também, porque a hora que o Hightower vai lá e faz o strip sack, foi onde tudo mudou, parece que clicaram um botão ali, botão verde de on nos Patriots e botão vermelho de off no Falcons, e mudou completamente o jogo. Os Patriots cresceram absurdamente e o Falcons aceitou, tipo, tudo que os Patriots quiseram fazer a partir dali. E também aconteceu por causa do fumble deles, num erro deles. Os erros foram muito importantes neste jogo.
E só complementando, Felipe, nesse strip sack que você falou, aí a partir desse momento começou a entrar aquele ponto que a gente falou da experiência dos Patriots no Super Bowl contra os Falcons, que só estavam na segunda aparição do seu time na história. Porque ao longo do primeiro e do terceiro quarto, e do segundo, claro, a gente via totalmente o inverso, porque tinha Deion Jones forçando fumble, que era calouro, os linebackers dos Falcons jogando muito, a secundária marcando bem os recebedores, e a gente não via essa inexperiência afetando o time de Atlanta. Já no último quarto, pareceu que entrou lá uma, vamos dizer assim, uma superioridade psicológica, física e poder dos Patriots que conseguiu trazer essa vitória.
Eu acho que o termo que todo mundo gosta de falar em qualquer esporte, que é que a camisa pesa, eu acho que ali a camisa dos Patriots pesou assim absurdamente pra cima dos Falcons.
Envergou o varão, né?
A hora que eles viram que, peraí, os Patriots acordaram, não teve como parar mais, aí foi um atropelo atrás de outro, e por exemplo, a prorrogação, por exemplo, não teve graça, eu tava esperando mais 3 horas de prorrogação, eu tava falando, nossa, agora eles vão ficar aqui até, tipo, sei lá que horas, até os caras resolverem esse jogo, E não, era outro time. Parecia que, assim, do último quarto e a prorrogação, parecia que era outro dia, outro time, tudo diferente, cara. A prorrogação mostrou que os Patriots aí eram outro time e, como você disse, envergou o varal total dos Falcons pra mim. Eles perceberam que eles estavam no Super Bowl contra os Patriots ali.
É, eu não sei se essa inexperiência aí que o Arthur falou do lado deles, que se essa foi a causa, mas eles cometeram alguns erros de estratégia no segundo tempo que, se não fossem eles, talvez a gente não tivesse conseguido. Porque o Kyle Shanahan, que é o coordenador ofensivo de Atlanta, foi um monstro nessa temporada, o cara altamente elogiado. Mas como é que você tem uma liderança de 21-3 e posteriormente 28-3 no segundo tempo de um Super Bowl e você chama 5 jogadas de corrida no segundo tempo inteiro? Ou seja, o Atlanta foi pro passe ganhando de 28-3, ou seja, passes incompletos, relógio para, bola, cronômetro não anda, a gente tem mais tempo para pontuar. Então, assim, eles cometeram um erro muito grave de estratégia que, se a gente estivesse fazendo aqui o podcast do outro lado agora, eu ia estar fumaçando aqui com o coordenador ofensivo por ter abandonado o jogo terrestre e a possibilidade de queimar o relógio.
Eu não sei se eles caíram numa questão de, tipo, não tem como, não vai ter como eles virarem de jeito nenhum. Então, não precisa nem ser muito cuidadoso. Vamos ser só um pouquinho cuidadoso que a gente só a gente mata esse jogo. Eu não sei se entraram numa dessa, cara. É, a gente nunca vai saber como que foi ali. Mas que realmente, cara, foi dois jogos totalmente diferentes, assim. Não tem nem o que falar.
Também eu acho que aquilo foi muito momento. A defesa dele estava cansada e o Brady soube aproveitar alguns passes curtos. Ele não ficou tentando tantos passes longos que a gente falava, que ele tentava 20 jardas em todos os passes e a gente conseguiu avançar bem, até com facilidade, eu acho.
E uma estatística que exemplifica bem isso é que depois que os Falcons anotaram aquele touchdown que deixou o jogo 28-3, isso faltando 8 minutos para o fim do terceiro quarto, no resto do jogo eles conseguiram 3 first downs. E nós, dos Patriots, conseguimos 24. 8 vezes mais touchdowns que os Falcons após aquele touchdown do 28-3. Então, é incrível isso.
A defesa também cresceu demais ali, né? A gente teve vários problemas. A defesa começou bem, como a gente falou, aí ela decaiu junto com todo mundo. Mas a defesa foi muito importante. É aquela história, a defesa ganha campeonato. E eles realmente cresceram muito e foram muito importantes. Não só por causa do Hightower de ter feito o strip sack, o trabalho do Butler, do Ryan, todo mundo se matando ali pra conseguir marcar todos os recebedores
e
tal.
E a gente também tem que dar um pouco de crédito pro Branch, que se jogou naquela bola e conseguiu recuperar o fumble.
A defesa em si cresceu muito no jogo junto com o ataque, mas a defesa teve um papel importantíssimo. Vamos puxar um pouquinho mais aí do começo do jogo de erro. Quem tá ouvindo tá percebendo que o podcast tá bem maluco, bem diferente do que a gente sempre faz, a gente sempre vai em ordem nas coisas e tal. Hoje a gente tá bem, bem loucaço. Por exemplo, todo mundo errou. Brady, até o terceiro quarto, ele tava tendo um jogo horrível. Pra mim era um jogo horrível do Brady. O que ele errou de passe fácil... O pick six que ele tomou foi total erro dele, né?
Foi, não tem nem o que falar. Porque no replay deu pra ver claramente que Edelman tava livre. E ele mesmo assim lançou o braço pro Amendola. E ali já era o jogador da secundária dos Falcons. Leu a mente dele e não tinha jeito. Porque ali era um corredor só uma avenida aberta pra correr pra pick six. Que foi a primeira de Brady no Super Bowl.
Dá pra você resumir o primeiro tempo do ataque dos Patriots em uma frase. Os running backs não corriam, a OL não bloqueava, Brady errava os passes, quando acertava os wide receivers dropavam. Foi isso. Nada funcionou no primeiro tempo.
O Edelman, se eu não me engano, se eu não tô errado, pra gente puxar, trazer número aqui pra não ser o podcast tão maluco, eu achei que ele teve 36% de aproveitamento só de recepção. O que ele não pegou de bola, quer dizer, quando a bola chegou na mão dele, ele não pegava. Então era um aproveitamento totalmente oposto do que a gente está acostumado de ver no Edelman. Outra coisa que a gente falou aqui semana passada, Sidney, que até puxei que era um dos meus grandes medos: tomar a pressão de 4 jogadores só. Isso foi recorrente no jogo, né?
Sim, eu até naquele post eu esperava que eles mandassem mais blitz e que o Brady conseguisse aproveitar, mas aí começou a vir 4 e conseguir botar pressão e aí se complicou mais ainda, né?
Isso é a fórmulazinha mágica para vencer o Patriots em playoffs. É você conseguir chegar no Brady com 4 jogadores, deixar 7 na marcação, tira os espaços lá atrás e a pressão chega nele. Então, É isso que a gente sabia que não podia acontecer e foi isso que aconteceu. Para mim foi surpreendente porque a nossa OL jogou muito bem esse ano como um todo. Foi uma evolução incrível, a gente cansou de falar aqui em relação a 2015, era uma OL muito segura e o ponto forte da nossa OL, por exemplo, que são os dois tackles, foram mal, muito mal no primeiro tempo. Solder levou um baile no primeiro tempo do Dwight Freeney, não sei nem quantos anos o Dwight Freeney tem, acho que 36, 37. Levou um banho dele e toda vez ele chegava no grade. Então, assim, a OL não ter jogado contribui muito para isso também.
E se tem uma questão aí que a gente falou desse negócio de experiência, de jogadores novos, o meio da nossa linha, são os caras mais novos ali, esses sentiram playoff esse ano, hein? Como você disse, eles jogaram bem o ano inteiro, e dos playoffs para cá, desde o Texans, a gente não viu um jogo onde eles realmente fizeram um jogo bom. Sempre a gente viu problema com eles, sofreram pra caramba com o Texans, melhorou um pouquinho com o Steelers, mas não foi naquele nível, e sofreram bastante de novo. O Mason também não sofreu, acho que foi um dos que mais sofreu nesse jogo.
Mason foi engolido no... Eu acho que o Mason foi o cara que mais sofreu com a pressão.
E o Mason, que vinha na reta final sendo um dos guardas mais bem avaliados pelo Pro Football Focus, como você disse, Felipe, não teve uma partida tão boa, tão na média dele, mas só que no final ele contribuiu ali, ele foi muito importante no touchdown do James White, que empatou a partida. Então vamos dar esse crédito pra ele, que ele merece pelo ano que fez.
Quero falar um pouquinho dos running backs, que eu tava aqui pensando no... Aliás, antes, vocês demoraram pra dormir ontem? Como é que foi aí pra vocês?
Cara, eu acho que eu dormi umas 4 horas e meia pra trabalhar hoje. Acho que eu me deitei, era acho que 1 da manhã no horário daqui, mas não consegui dormir logo. Não tinha como, né, cara? Depois desse jogo.
Ah, com aquelas jogadas, aquele drive de 92 jardas, não tem como.
E eu fiquei na cama rodando, pensando nos lances, pensando em tudo, assim, pensando na vida, porque hoje que a gente tá gravando foi meu primeiro dia de aula, então eu tinha que acordar 6 da manhã, ainda tinha que arrumar coisa, mas eu só conseguia pensar nos Patriots, então a insônia bateu pesado.
O meu também, eu fui dormir aqui no meu horário, o jogo aqui acabou umas 11 horas, eu fui dormir, acabou um pouquinho mais, acabou umas 11h30, eu fui dormir umas 3h30 da manhã só também fiquei panqueca na cama ali, cara, rodando que nem um maluco.
E o que me preocupava mais não era nem dormir pouco e trabalhar, era ter que ir trabalhar e não poder ficar, poder passar o dia vendo coisas sobre o jogo, lendo sobre o jogo, vendo reações da galera no Twitter, muita gente já comemorava no intervalo, então tem umas pérolas aí no Twitter de torcedores dos Falcons e secadores dos Patriots já comemorando, mas vou parar pra ver isso aí uma hora.
Não, tem muita coisa, cara, tem muito conteúdo bom pra se ver. Eu queria, nessa minha panquecada aí na cama, rolando que nem uma panqueca frita, eu fiquei pensando nos running backs. Até o ano passado, a gente falou bastante esse ano aqui da importância deles, mas como até o ano passado a gente sempre foi uma torcida de Tom Brady, de Gronkowski, de Edelman, de recebedores, de ataque aéreo, a gente aprendeu o que é ter running backs esse ano, né? Eu fiquei fazendo essa análise aí. A gente teve o Blount, que carregou literalmente essa bola durante o ano inteiro e teve uma temporada incrível. Aí o Lewis, que voltou da lesão, meio sumido, foi o cara que salvou a gente contra os Texans, foi lá e fez 3 touchdowns e colocou a gente, deixou a gente continuar esse caminho. E aí vem agora o James White e faz 3 touchdowns para acabar com esse Super Bowl e ser o cara que finalizou esse jogo. É diferente isso pra gente, né?
E também mostrando que o running back recebendo é muito importante, né? O White com 14 recepções, 109 jardas, se eu não me engano. E é o primeiro cara com 2 touchdowns corridos e mais de 100 jardas recebidas na história do Super Bowl, né?
Muito diferente, até a gente comparar com 2015, que a gente estava correndo com Steven Jackson e Joey Osefa. É uma coisa assim absurda a mudança que teve os corredores dos Patriots, que conseguiram ficar saudáveis nessa temporada. E como a gente vem falando, que é o complementary football. Todo time precisa de ter um jogo corrido que contribua para aliviar a pressão nas costas do quarterback. E foi isso que ocorreu com a gente esse ano.
Agora deixa só um pouquinho do contra aqui em relação a vocês, mas eu termino a temporada um pouco preocupado, assim, pelo seguinte: o Blount, na segunda metade da temporada, começou a cair, nos playoffs desapareceu completamente. O Lewis foi muito bem contra o Texans, sumiu contra os Steelers, sumiu contra os Falcons. E o White, que sumiu nos outros dois, e foi um monstro ontem no Super Bowl. Então, assim, a minha maior preocupação é com o Blount, porque com o Lewis e o White, a gente não estabelece jogo terrestre. Eles são muito efetivos, principalmente no passe. O White ontem teve 110 jardas recebidas, só 29 de corridas. Então, assim, eu acho que a gente ainda não está resolvido nessa questão do jogo corrida em si. A gente tem bons running backs capazes de produzir no jogo aéreo também, mas de estabelecer o jogo terrestre, eu fiquei meio preocupado com o declínio do Blount no final da temporada.
É, mas eu acho que aí, uma pergunta que a gente se fez bastante aqui no programa era, tipo, se o Blount melhorou ou se a linha ofensiva que melhorou. Eu acho que aí tá a resposta também. Principalmente no como a gente acabou de falar, nesses playoffs, nossa linha ofensiva sumiu, ela decaiu muito do que ela tava fazendo. Automaticamente parou de ter corrida pro Blount. No jogo ontem, eu até coloquei pra vocês, eu acho que era 6 minutos do terceiro quarto, pra acabar o terceiro quarto, foi ter a primeira corrida que realmente eles fizeram um bloqueio de verdade para abrir espaço pro Blount correr, que é daqueles que a gente viu durante o ano inteiro. Então eu não sei não, eu acho que a questão do Blount também, ele tá muito ligado com o OL, óbvio que o running back sempre tá, mas eu acho que esses playoffs aí com a decadência da nossa OL mostrou o quanto que o Blount, pelo jeito, ele sempre tava ali, ele só precisa de espaço para correr. Vamos falar aqui mais de jogo, a gente falou do James White, que foi clutch, inclusive, que alguém aqui acha que o White deveria ter ganho o MVP em vez do Brady?
Ah, eu acho que não, acho que Brady ali naquele drive final que a gente começou na boquinha da nossa própria end zone, ele foi Tom Brady, foi o comeback kid, e não tinha como dar pra outra pessoa, porque foram 466 jardas, um absurdo. E em entrevista nessa segunda, Brady até falou que deve dar o carro que ganha do MVP pro James White, que ele merecia ter ganho.
Ele fez isso com o Butler também, né, no 49.
Exato, eu tô com o Arthur também, eu acho que se o jogo aéreo e tudo que o Brady fez durante essa virada tivesse sido basicamente só o White, você poderia até discutir isso aí, como aconteceu no Super Bowl contra os Eagles com o Dion Branch. Mas o Brady, ele fez jogadas espetaculares no quarto período e na prorrogação pro Edelman, pro Amendola, pro Mitchell, então assim, pro Bennett. Então ele botou o time nas costas, como a gente se acostumou a ver durante anos, né, sem jogo corrida, tudo com ele. O White foi o principal, na minha opinião, a principal arma dele, mas ele foi o cara que orquestrou tudo isso. Eu acho que foi merecido realmente o MVP pro Brady.
Ah, eu tô bem dividido, pra ser bem sincero. Porque nos momentos... Teve uma hora que eu até coloquei pra vocês no nosso chat interno. Eu pus New England Whites. Porque na hora que o negócio tava feio ali... Sabe quando você vai casar? Que o padre fala no momento da tristeza e da alegria? No momento da tristeza só tinha White, cara. Só funcionava com ele. O resto ninguém dava certo. E aí foi ele que fez os três touchdowns. O Brady, inclusive, na entrega do prêmio de MVP, é que o Brady é bem político sempre, é bem difícil você ler o que realmente o Brady tá dizendo sempre. Mas ele falou, na hora que ele pegou o troféu, a primeira coisa que ele falou foi esse prêmio de MVP aí pro James White. Eu não sei, eu tô bem dividido, acho que eu não sei. Eu não sei o que eu falo, não tenho a minha decisão final ainda. Mas outros caras aí. Na hora que a gente começou a funcionar ali mesmo, Mitchell, como é bom ter um receiver de primeiro ano jogando que o Mitchell jogou naquele momento, hein? Porque até então só tava White, e aí começou a ser White e Mitchell, porque o Mitchell pegou várias bolas ali, né?
Teve algumas catches bem difíceis até, que ele tava bem marcado e conseguiu uma recepção boa.
Mitchell, Edelman e Amendola, não tem o que falar desses três, né? Pra quem não sabe, o Mitchell foi o primeiro recebedor calouro a receber um passe num Super Bowl comandado pelo Bill Belichick, então assim, não é pouca coisa. Um cara, a gente falou isso no início aqui do ano, como a galera demora pra entrosar com o Brady, né? Um caso como o do Hogan, que chega e clica assim de primeira, do Mitchell, é muito difícil. Então, ainda mais ele sendo calouro, então é louvável realmente a temporada que o Mitchell fez, e a aparição dele no Super Bowl só nos mostra que a gente deve ter um recebedor bem confiável aí por muitos anos.
Amendola, você puxou aí, eu quero falar dele também. Que clutch que é esse cara, hein, meu? Eu até parei de falar mal do Amendola esse ano, porque ele só joga na minha cara, que na hora que precisa ele aparece. E mais uma vez o Amendola foi bem mais usado e entregou, né?
Foi, e o Amendola, engraçado, que ele não fez absolutamente nada a temporada toda, mas sempre no momento que os Patriots precisavam, ele tava lá e não foi diferente no Super Bowl. Como você falou, que clutch que é ele.
É muito, cara, é muito. Bom, falamos aí de Edelman também. Tem como falar daquela recepção dele, cara? Que foi o nosso helmet catch? Vingamos ele, será?
Eu simplesmente não consigo descrever aquela jogada. Pra mim é um negócio inacreditável. Na hora eu só conseguia falar inacreditável, não conseguia gritar.
Cara, eu acho que eu vou ser eternamente grato a Edelman por essa jogada.
Nossa.
Porque eu, depois de ter visto o que ele fez, eu finalmente vou poder... Eu exorcizei o fantasma do Mario Manningham, do David Tyree. Tudo bem que não são lembranças boas, mas eu já consigo olhar para elas com a consciência tranquila de que isso aconteceu a nosso favor no Super Bowl. Porque não era sempre contra a gente. Era o Jermaine Curse, era o Mario Manningham, era o David Tyree. E faltava uma recepção dessa milagrosa pro nosso lado. E o que o Edelman fez, eu acho que... junto com a do Tyree, eu acho que é difícil dizer qual foi a mais difícil. Porque a bola quicando ali tinha três defensores do Atlanta. A concentração que o Edelman teve nessa jogada foi uma coisa fora do comum. Eu acho que ele tava dopado ali, não é possível. Ele não tava, ele não tava ouvindo nada. Todos os sentidos dele estavam focados ali naquela bola. Porque foi inacreditável.
Ô Arthur, você fez o post que já foi pro ar, eu vou até pôr aqui pra galera ler, que eu adorei muito a analogia que você fez, eu queria que você falasse um pouquinho no podcast também, pra caso alguém não tenha lido, que você fez a sua analogia com super-heróis, né?
Foi atribuir cada herói do jogo dos Patriots a um super-herói ali dos desenhos animados e dos filmes. E do Edelman que a gente tá falando, eu coloquei o Homem-Aranha, porque é aquele seu amigo, na hora que você mais precisa, você pode contar com ele. E foi o que Brady teve com Edelman. Pra quem não sabe, Brady e Edelman são muito, muito próximos nos Patriots, são BFFs, como as pessoas costumam falar. E não foi diferente no Super Bowl. O Edelman parecia que tava com a teia ali na mão dele, naquela recepção. Então, tudo que o Edelman teve, né, pra conseguir receber aquela bola, foi o que o Wes Welker não teve em 2011.
Ah, sério que você vai lembrar disso? Nossa Senhora! Ó, eu vi essa imagem do Edelman já umas 10 vezes. E, tipo, não é assim que a bola tá quicando e aquele movimento normal da bola dela subir. Ela parece que ela flutua por meio segundo e o Edelman põe a mão nela, cara. Cara, que maluquice que foi aquele catch, cara. Até agora eu não consigo entender como o Edelman pegou aquilo. E ele falou na entrevista depois que ele não deixou de acreditar um segundo, ele acreditava até o fim. E, cara, agora é fácil. Depois que acaba, que você consegue, é sempre fácil ir lá e falar que você acreditava e tal. Mas eu acho que esse catch prova totalmente que o Edelman falou, que ele realmente acreditava. Porque imagina se fosse a gente, do jeito que a gente tava ali, tipo, puto, o jogo já era, esse jogo tá zoado. A gente não ia, tipo, ter a garra que ele teve pra pegar aquela bola, eu acho, cara. É inacreditável, a gente sempre fala aqui da garra do Edelman. Isso foi pra mostrar, assim, não existe ninguém com mais garra do que esse cara, meu. Na boa.
E falando de recepção, teve uma também que até perdeu um pouco do destaque por conta disso, que não foi tão difícil pela recepção em si, mas que foi uma jogada assim, incrível que acabou me salvando, né? Foi um passe que o Brady lançou e foi desviado na linha de scrimmage, a bola subiu, então imediatamente eu olhei para a secundária dos Falcons para ver quem era o jogador que ia interceptar, uhum. E do nada aparece o Bennett na frente dos caras, recebe a bola e consegue o first down. Então, assim, o Bennett surgiu não sei de onde nessa jogada para evitar uma interceptação do Brady e dar mais uma vida lá pro nosso ataque.
Bem lembrado, que eu até pus, da onde apareceu o Bennett aí, cara? Como ele pegou essa bola? Também, de novo, a gravidade aí que ajudou a gente, cara. Eu acho que a gravidade tava alterada. Acho que vai ter que ter um Gravity Flight Gate. Pra gente não falar só de Patriots, eu queria falar um pouquinho dos Falcons aqui. Como que fala do Julio Jones, cara? Como que explica esse cara?
Vai, pra mim, aquela catch que ele fez é um negócio que eu nunca vi. Mas é um cara que, se não fosse contra os Patriots, eu torceria muito pra ele ganhar um título.
O Julio Jones não dá, não tem nem o que falar dele. Ele teve só 4 recepções no jogo, mas foram 4 recepções que tem o wide receiver que na carreira inteira não consegue fazer uma com esse nível de dificuldade. A última que ele fez foi uma... Seria uma coisa assim, a imagem do Super Bowl se os Falcons tivessem vencido. Porque tinha o Eric Rowe numa marcação que era impossível marcar melhor. Ele antecipou a rota do Julio Jones, né? Tava na frente, pulou, se esticou todinho e
a bola quase raspa na mão do Rowe, né?
O Matt Ryan conseguiu um passe surreal, assim, divino lá, colocou a bola no lugar que só o Julio conseguiu pegar. E ele teve a concentração de botar os dois pés no chão ainda, assim. Realmente esse cara não é desse planeta.
O passe do Ryan foi aquele assim, olha, é onde dá, cara. Pra eu não tomar a interceptação, eu vou ter que pôr a bola aqui. Se você vai pegar ou não, aí é com você, né?
É, exatamente. Ele conseguiu... foi uma jogada linda, nossa, né? Assim, para nossa sorte... acabou não decidindo a partida.
E duas, né? Porque uma antes ele teve uma linda também, que ele também, não sei como, ele colocou os dois pés dentro. Essa foi a mais bonita, mas teve uma anterior também que ele pôs os dois pés em campo muito bem. É, puta, cara, como eu queria o Julio Jones no nosso time. Queria falar uma coisa aqui que eu achei muito legal. O Brady, ele tá bem emotivo nesses últimos dias. A gente viu ele chorar várias vezes em entrevista e tal. E tá acontecendo essa pegada, o negócio com a mãe dele, que a mãe dele tá doente. É câncer que a mãe dele tem?
Não se sabe, mas ela já sabe, tá com esse problema há 18 meses.
É, então tá, faz um tempo aí. E ele tinha falado que ela não tinha ido em nenhum jogo dele esse ano. Foi o primeiro jogo do ano que ela conseguiu ir. Mas que analogia, que demonstração que esse filho deu pra essa mãe, hein? De não desista. Tudo pode acontecer. Eu fiquei pensando nisso, cara, e me emocionou de verdade essa questão de como ele pode chegar pra essa mãe dele e falar assim, não para, lute até o fim, né?
O que ele fez, assim, vale mais do que palavras, né? Ele deu um exemplo de perseverança, né? De esperança, poética realmente, essa analogia aí que você fez, porque é incrível, né? Ela tem que olhar para o que ele fez ali e tirar disso realmente essa lição de que, por mais que a situação seja ruim, por mais que as probabilidades sejam contrárias, por mais que você não consiga ver saída, tente que ainda dá.
Só termina quando acaba. É o que a gente falou tantas vezes isso ontem. E se para um jogo que vai ser, querendo ou não, vai ser só um vencedor e um perdedor, imagina para quem tá doente, para quem, no caso dela, que tá lutando pela vida, só termina quando acaba. Não pare, vai até o final, lute com todas as suas forças, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, você pode vencer. Eu fiquei assim muito emocionado, cara, de verdade, quando eu parei para pensar nisso, eu falei, caramba, esse cara, além de tudo, ele deu essa lição para a mãe dele que ela não pode parar de lutar, cara. Tomara que isso dê certo. Pra gente não ficar só em clima triste aqui, que a gente é campeão, mas eu queria puxar essa analogia que eu achei bem legal. Dona Gisele Bündchen. Foi uma festa, foi um negócio à parte acompanhar a Gisele Bündchen nesse jogo, cara. A gente já deu pra perceber que quando chega em momentos de final, essas coisas, ela é meio loucaça, né? Teve aquela vez do Elker que ela soltou aquela polêmica lá de que o Brady não pode lançar e receber ao mesmo tempo. E dessa vez, vocês viram o vídeo que a hora que acaba, ela tá loucaça, berrando com todo mundo e fazendo cinco com a mão e batendo no peito?
Ela é uma patriota fanática, né? Porque muitas pessoas até não esperam isso dela, porque é uma supermodelo, mas ela não tá se importando com nada. Ela tá ali pra torcer pelo marido dela, pelo New England Patriots, e foi, como você disse, um show à parte.
Cara, eu vou até pôr pra quem não viu aqui, eu vou pôr no nosso post aqui o vídeo dela.
E o que eu acho interessante desse caso é que, assim, toda a lógica indicava que essa reação ela teria que ter tido no Super Bowl 49. Porque, pra quem não sabe, ela não tava com o Brady quando ele foi tricampeão. Depois que ela começou a namorar com ele, casou tal, ele perdeu em 2007, Super Bowl, perdeu em 2011. Então, assim, no 49 ela chegou lá, né, o Brady não tinha sido campeão depois dela, todo mundo já tava fazendo piada que ela era pé frio e tal. Então, essa reação é a que eu achei que ela teria no 49 quando se livrou dessa zica aí. Mas foi bem legal ver ela se soltar realmente.
Mas pra mim aí mostrou um pouquinho das coisas que a gente imagina, mas a gente nunca ouve. Que é esse ano do Brady com a questão do Goodell, né? Pra mim, ela ali batendo no peito, berrando e mostrando cinco, foi assim, se pudesse, ela tava fazendo isso na cara do Goodell, cara. Porque por isso que ela, acho que pra mim, ela reagiu desse jeito, ela tava loucaça desse jeito. Eles são... O Brady é muito político, né? Na hora ali... Foi até interessante, na hora que acabou ali, tava todo mundo esperando, né? Tipo, vai começar a próxima novela, que é o Goodell se encontrar com o Brady. E eles basicamente não se encontraram, né? Porque a hora que o Goodell tava falando com o Kraft, o Brady tá ali atrás, ali no palco, ali rindo um pouco, falando alguma coisa e rindo com o Belichick. E o Goodell vaza de fininho, né?
O Goodell saiu do palco mais rápido do que a Lady Gaga.
Igual ela, deu aquele pulo, né? Ah, tchau! E aí, nessa segunda-feira, teve a entrega, aí não teve como. Teve a entrega do troféu de MVP, os dois tiveram que estar frente a frente. Vejam fotos desses momentos que foram inacreditáveis. Tem o quanto o Brady vai falar depois que ele recebe o troféu, a hora que ele tá falando. Tá o Goodell e o Belichick sentado um do lado do outro na cadeira. Tem uma foto que tá o Goodell com uma cara de merda absurda e o Belichick com aquele sorrisinho dele safado.
Uma quantidade de foto do Goodell com cara disso aí que você falou, desde o jogo de ontem, é um book. Tem um book inteiro do Goodell com aquela cara de que queria estar em qualquer lugar menos ali.
Aquele meme do Michael Jordan na cara dele já rodou tudo.
E aí teve também, a hora que eles entregaram ali, que o Goodell foi falar, que ele teve que entregar o troféu, ele falou que foi um dos melhores Super Bowls que já teve e que o Brady talvez seja o melhor de todos os tempos. E ele falou que ele se sentia muito honrado, especialmente ele, em entregar o troféu pro Tom Brady. Eu tinha falado isso com alguns amigos. A vitória desse ano tinha tanta coisa envolvida, né? Quando a gente não sabia ainda quem tinha vencer, tinha tanta coisa que era o Belichick ser o treinador com mais Super Bowl, o Brady ser o quarterback com mais Super Bowl, ter toda essa questão do quinto anel, tudo, e ser exatamente no ano que o Brady é suspenso. Cara, isso parece que é combinado, cara.
Vamos começar uma teoria da conspiração agora contra os Patriots, porque parece que ninguém pode ver a gente ganhar, sempre vão achar que tem algum erro. E o que muitos não percebem é que sempre é a NFL que tá contra a gente, desde o caso do Deflategate. É uma coisa assim absurda, e não vejo sentido da pessoa falar que combinam pros Patriots, que a arbitragem é caseira, que tá todo mundo a favor de New England. É uma coisa assim inacreditável.
Como o Sidney falou, olha pra cara do Goodell, que você vai ver que quem tá menos feliz aí dos Patriots ter ganho foi a NFL, cara. A NFL queria que o Browns tivesse ganho, que o Jaguars tivesse ganho, qualquer um tivesse ganho, menos o Patriots, principalmente desse ano, cara. Como eu falei, é incrível, porque aconteceu o Deflategate no primeiro ano, ele não foi suspenso, não teve a suspensão no ano passado, os Patriots não chegam no Super Bowl. A hora que sai a suspensão, eles chegam e ganham, cara. Lave a sua cara com sabão, Sr. Goodell, porque você está com a boca muito suja e com pensamentos muito errados.
E só pra complementar, Felipe, uma coisa que isso impactou muito na partida, no jogo em si, que foi o Matt Patricia, quando ele tava chegando do avião em Boston, ele tava com a camisa do Roger Goodell com o narizinho de palhaço, o que mostra que todo mundo do Patriots tava com essa raiva dentro, porque queria vencer, e pra mostrar pro comissário que a gente não precisa de bola murcha pra ser campeão.
E o próprio discurso do Kraft, a hora que ele pega o troféu ali, que ele pega o microfone na mão, ele falou de um jeito sutil ali, mas ele deixou, ele entregou o recado dele, né? Que ele falou que o Super Bowl 49, ele tinha falado 2 anos atrás, que tinha sido um dos mais doces de vencer, mas que tudo que aconteceu, ele falou até tudo que transpirou nesses 2 últimos anos, e ele até põe: não preciso explicar, tipo, todo mundo sabe o que ele está falando. Esse ano foi ainda mais doce ter vencido e ter levado esse troféu para casa. Tava todo mundo engasgado ali, né, cara? Não adianta. Eles são profissionais, não vão sair falando um monte de maluquice. Mas não tem como, né, cara? Se a gente tá engasgado, imagina esses caras que estão vivendo tudo isso, que sabem muito mais coisas do que a gente sabe. Não tinha como, foi a vitória perfeita, eu acho que foi no ano perfeito para ter tudo isso, assim, não tinha como. E o Sr. Belichick, que virou o coach com mais vitórias em Super Bowl, quer mais, né, Arthur?
Ele é um maluco, ele é um doente pelo futebol americano. Ele disse em entrevista ontem que os Patriots agora estão 5 semanas atrás das outras equipes na preparação da off-season. Tipo, um dia depois do cara ganhar um Super Bowl, ele já tá pensando na próxima temporada, o que dizer de Sir Bill Belichick.
E eu reclamando na vitória da AFC que ele não tinha comemorado. Imagina se depois do Super Bowl ele tá bravo. Ele até falou, né, CJ, qual é o meme que você viu, que você contou pra gente?
Ele tá... Você falou agora há pouco que ele estava do lado do Goodell na cerimônia que o Brady recebeu o troféu de MVP, e fizeram um meme dizendo assim: eu podia estar estudando o draft e ter sido obrigado a participar disso aqui.
Tô perdendo tempo aqui, né?
Ah, cara, pra mim tem que renomear esse troféu, Vince Lombardi pra Bill Belichick. We'll be right back.
Bom, gente, antes da gente terminar aqui, eu queria só puxar alguns assuntos pra gente conversar com a galera aqui e informar um pouquinho o pessoal. Estamos entrando agora nas nossas férias, vamos dizer assim, o período a gente dá uma descansada, dá uma diminuída de ritmo. Mas para quem conhece a gente já, para quem já acompanha a gente começou isso tudo, Patriotas, numa off-season. E a gente sabe que a off-season é muito interessante, dá para falar sobre muita coisa. Então a gente não some, né, Sidney? A gente só vai diminuir o ritmo.
Exato, isso aqui não para nunca, 24 horas é igual o Chris Hogan, tá sempre aberto. Então, não vamos parar. Assim, logicamente a gente não vai ter, vai diminuir nossa média de 3 posts diários, vai ter posts sempre que puder, mas não vai ser, não vão ter posts nesse ritmo louco que a gente tava na temporada. Também podcast não vai ser semanal, mas assim que tiver assunto suficiente de importância, a gente vai fazer quantos podcasts forem necessários. Para quem não lembra, assim, não tava com a gente no Deflategate, a gente fez vários posts, matérias e podcasts só sobre aquilo, nem não tinha jogo, não tinha treino, não tinha nada. Então, assim, não, Patriotas não para, só diminui um pouco o ritmo, mas estamos aí, continuem conosco.
E sem contar as nossas clássicas, já tá vendo clássicos, os nossos episódios de história dos peitos, que a gente vai entrar na quarta década contando. Isso, aliás, né, Arthur, pra quem tá chegando agora aí, chegou faz pouco tempo e conheceu a gente na temporada, tem muita gente que não sabe, né, cara, que a gente tá fazendo, tem esse trabalho aí, que a gente tá contando a história dos peitos desde o começo, desde o primeiro ano, né?
É obrigação pro torcedor novo ouvir esses podcasts, ouvir desde o Boston Patriots, que você tem que saber a história da sua equipe, você tem que se aprofundar o máximo, tem que estudar os jogadores, as lendas que passaram pelo New England. Então vale muito, muito, muito mesmo a pena ouvir esses podcasts.
Já tem 3 da história, como eu disse, nessa off-season a gente vai fazer a quarta década, a década de 1990, então dá pra você pegar aí e alcançar a gente, não vai ser agora que vai sair durante aí os meses. A gente também vai falar de free agent, de draft, com certeza, estamos preparando algumas coisas aí pro draft, a gente deve trazer um convidado aí de um outro site pra que entende mais de college, entende mais os jogadores, para ficar aí um mês aí num projeto com a gente para falar bem de draft dos jogadores, das nossas necessidades. A free agent também, a gente vai tentar fazer alguma coisinha, a gente vai ter programa de podcast sobre free agent, assim que passar, começar a ter as movimentações, que pra gente vai ser um ano super importante, tem muito jogador aí que vai se tornar free agent e a gente tem que ver como que tudo isso vai ficar. Então tem muita coisa pra gente falar, muita coisa a gente vai fazer nessa off-season, a gente só vai diminuir o ritmo como o Sidney disse, mas não quer dizer que a gente some não, vocês vão acostumar a ver a gente, só não tão freneticamente como a gente tá fazendo.
No Twitter a gente não deixa nada passar, né? Tudo que vem dos Patriots a gente mostra e vai ter um monte de textos de curiosidade também que a gente tá preparando.
E também um assunto que a galera tá debatendo muito, que é sobre o Jimmy Garoppolo, se a gente vai trocar, se a gente deve trocar ou não ele, e com certeza a gente vai debater nessa off-season.
Exatamente. Uma coisa que eu queria fazer um pedido para quem tá ouvindo a gente aqui, a gente tá querendo fazer um programa de podcast nessa off-season sobre experiência de ir assistir um jogo no Gillette Stadium. Então, se você já foi assistir um jogo lá no Gillette Stadium, você tem histórias interessantes, aconteceu alguma coisa legal que você acha que foi diferente, que você queira contar, manda um e-mail pra gente, newenglandpatriotas@gmail.com. Conta um pouquinho ali da sua história legal, por que você acha que você devia participar do programa. A gente vai tentar juntar uma galerinha aí que tem as histórias mais legais. A gente quer fazer um programa só sobre isso, só sobre a experiência de ir para assistir um jogo de NFL. Se foi para outro estádio que não seja o Gillette, pode ser também, mas eu adianto que a gente vai dar preferência para quem foi para o Gillette. Mas se a gente não tiver gente suficiente, mande também. Você acha que você tem histórias legais de jogos de NFL que você já foi visitar a cidade e tal? A gente quer trazer um pouquinho pra galera. Tem muita gente que quer assistir um jogo, não sabe se vai ou não, se o investimento vale ou não. Então a gente vai tentar fazer esse programa pra gente contar um pouco de como vale a pena assistir um jogo da NFL. Então, newenglandpatriotas@gmail.com. Manda um e-mail pra gente, conta um pouquinho aí da sua história de como foi assistir o jogo, que a gente vai começar a fazer a decupagem aí pra gente escolher quem que vai participar desse programa, que eu acho que vai ser um jeito, a gente tá tentando aí entrar num esquema um pouquinho diferente, uma coisa mais de experiência pra gente fazer também um programa nessa off-season. E não podemos esquecer, né, Sidney, que a gente fez o ano passado, começou a nossa... A gente tem a tradição do Patriotas Awards, e a gente começou o ano passado também a tradição de fazer o perfil do primeiro escolhido do draft, né? Então a gente vai falar de antes do draft de necessidades, a gente vai falar de todos os escolhidos, mas a gente vai pegar o primeiro jogador e vai fazer o podcast da carreira dele também, né?
Exato, é interessante para você conhecer o jogador... em quem os Patriots confiaram a escolha mais valiosa deles no draft, né? Não tem sido uma coisa muito boa pra gente ultimamente, né? Porque nos últimos drafts a primeira escolha não tem dado certo, mas quem sabe, né? No próximo a gente não pega um jogador aí pra passar 10 anos nos Patriots e fazendo sucesso. Então,
vamos fazer também. A gente começou com o pé direito. O primeiro programa dessa série foi Cyrus Jones! O menino da mão de sabão. Gente, muito obrigado. Foi uma temporada cansativa. Juntamos nós quatro aqui, nossa equipe, Patriotas, tão sofrida. Tantas vezes que a gente se mata quase internamente aqui, um querendo matar o outro de fazer as coisas acontecerem. Queria agradecer a todo mundo, a gente está completando 2 anos, é inacreditável. Estamos conseguindo fazer esse projeto acontecer. Obrigado todo mundo de verdade que faz isso acontecer. E obrigado mais uma vez todo mundo que acompanha a gente. Até mais, Sidney.
Obrigado, galera, Felipe, Arthur e vocês todos que também caminharam e sofreram conosco. Foi sempre um prazer.
Valeu, Felipe. Valeu, Sidney. Valeu, Gabriel. Um abraço a todos. Até a próxima temporada.
Valeu aí, galera. Orgulho participar dessa equipe. Até mais. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue. Our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Minotauri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always